Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui em mais um episódio do Search Talks. Eu sou a Júlia e a gente está aqui hoje para conversar sobre como o Pinterest pode impactar na sua estratégia de SEO. E aí eu levantei aqui um dado do Ahrefs e você sabia que hoje 22,6% do tráfego do Google está relacionado ao Google Imagens? E para falar sobre esse assunto, eu trouxe aqui a maior especialista em Pinterest que eu conheço, dona da Pin Expert, a primeira agência de Pinterest do Brasil, e ela é simplesmente uma das 10 mulheres mais influentes da internet do Brasil. É a Lili Ferrari. Muito
Ah,
obrigada,
Júlia.
Lili, para estar aqui hoje para conversar com a gente, falando sobre esse assunto que a gente sempre fala, que a gente quer marcar, que a gente vai falar sobre isso, e que bom que a gente hoje está aqui para falar sobre esse assunto.
Ah, é muito bom, porque é um assunto que eu acho que é muito importante. As pessoas precisam aprender mais sobre técnicas, né? Aprender de verdade. E eu, assim, toda vez que eu assisto também seus conteúdos, eu aprendo bastante. Então, acho que hoje a gente está aqui para somar aí com seu conhecimento.
Show de bola, eu fico me sentindo quando você me reposta no Instagram. Eu fico, ai, nossa, tô muito chique hoje.
Ai, você tem coisas muito boas, conteúdos muito bons aí,
Muito
compartilha
obrigada.
mesmo.
Muito obrigada. E aí, antes da gente entrar, eu tenho aqui a lista de perguntas, mas o que que é o Pinterest? Só pra gente ter um conceito aqui, né, de uma expert, né? Eu uso o Pinterest pra buscar o meu melhor corte de cabelo, as coisas ali, mas o que que é o Pinterest como empresa, como fonte de receita ali para as empresas, principalmente, né?
Então, vamos lá. A gente demora um pouco para colocar o Pinterest numa caixinha que eu gosto, que é o de buscador. Ele é menos rede social, ao mesmo tempo que ele também é mais rede social. Então, assim, vou trazer vários conceitos para bagunçar. Vamos começar com a rede social. Então, a rede social é um conjunto de pessoas, indivíduos que se conectam uns com os outros porque eles têm um interesse em comum. Isso pode ser offline, na verdade, isso é offline, né? Conceito que é criado a partir das sociedades, né? Dos seres humanos ali se constituindo, né? Em sociedades e tal. Isso é a rede social. Eu vou me conectar com você porque a gente tem alguma coisa em comum. A gente mora no mesmo bairro, a gente gosta de mesmas coisas, a gente quer estudar mais SEO. Então, a gente é uma rede social por conhecimento, por busca, por interesse em comum. Pessoas, não tem nada tecnológico aqui. Essa rede social, ela sempre existiu. Aí a gente vem com a plataforma e as tecnologias. Olha, isso aqui são as redes sociais. Até o próprio filme do Zuckerberg chama a rede social. Só que quando você para pensar que rede social é esse conceito de pessoas que se conectam porque tem alguma coisa em comum, interesse. Quando a gente vai aplicar isso no Facebook, já começa a bagunçar. Por quê? Vou falar por mim e pelo que eu conheço. A maior parte das pessoas, né, tem seus perfis ali, a gente vai adicionando. Ai, a Júlia, conheci. Ai, conheci fulano em tal lugar. Ah, pessoa que estudou comigo no pré-primário. A minha vizinha daquela casa que eu morei.
Fulano que eu quero
O...
fofocar a
É,
vida.
e são pessoas, às vezes, que você não tem um interesse em comum com elas. Você não compartilha nada além do fato de se conhecer.
Sim.
E a partir disso começa o ruído. Por quê? Porque eu não conheço bem você. Mas por uma coisa eu te conhecer muito pouco para saber quem é você, quais são seus valores, daquilo que você gosta e fala. Aí você posta lá, abacaxi. Eu falo, não, abacaxi não, banana. Aí começam as brigas. Por que teve muito êxodo do Facebook? Brigas. E por que as pessoas brigavam? Porque na minha timeline, que é um lugar que eu quero ver coisas para mim, que me interessam, vinham pessoas que falavam, por que que eu estou seguindo esse indivíduo? Por que que eu estou vendo isso? Porque aparentemente essa rede social, ela se deu não pelo fato básico e primordial das redes sociais da antropologia, que é ter um interesse em comum. Você está lá se conectando só porque você se conhece. E isso é muito pouco. Então, vamos tentar chegar lá no Pinterest, porque eu penso muito sobre isso. É muito bom você perguntar, porque é uma oportunidade de fazer uma reflexão um pouco maior. Quando a gente vai para o Pinterest, acabei de falar, demorei muito para colocar ele num lugar que é uma caixinha de buscador, não de rede social. Mas, ao mesmo tempo, enquanto eu busco lá, estou lá buscando um tipo de vestido, estou buscando um tipo de cadeira. E eu começo a encontrar pastas, né? Então, eu tô lá procurando, nossa, que legal. Vamos ver de onde veio isso? Tem mais coisas daquilo para eu pegar.
Quanto mais você vai cavucando,
E
mais você vai
aí você se
entrando, né?
conecta com a pasta da pessoa, que é o interesse. Você se conecta com o interesse. Você não se conecta com a Júlia porque você morou no prédio dela. Então, é tão interessante porque as conexões, né? Se a gente vai falar da parte social, assim, as conexões se dão não pela pessoa em si, mas pelo interesse que é compartilhado ali naquele momento. Então, eu tenho lá pastas que eu salvo passarinho, outra pasta que eu salvo coquetéis, a outra pasta que eu salvo Amy Winehouse, a outra pasta que eu salvo sofá.
Vai desde frases de pessoas
Tudo.
famosas
Tudo.
até, né?
Só que percebe como é
Cachorros
interessante?
fofinhos.
Eu não entro no Pinterest para me conectar com ninguém.
Sim, com o interesse que você
Com
tem.
interesse. Então, eu quero ver pessoas que estão postando receitas de merengue. Nossa, são pessoas alucinadas por morango e merengue, como eu. Se ela postar alguma coisa aqui nessa pasta, deve ter coisa boa.
Sim.
Então, é engraçado porque não são excludentes, mas são complementares em termos de lógica, né? Então, eu sempre me questionei o Facebook, que eu acho que o grande. Não vou falar erro, tá? Mas talvez assim, a grande pedra no sapato, eu acho, da plataforma é quando muitas pessoas começam a não ter mais interesse em comum com quem tá acompanhando elas.
Que, by the way, eleições, metade da galera dos Facebooks alheios
Claro!
foi rodando, né? Todo mundo fala que foi um divisor de águas,
E.
porque é isso, é quando uma
Exato!
opinião fica muito mais forte do que, né?
E você não
Você
tá.
só conhecer a pessoa, tipo, você fala, tá
E aí a
bom, ela
gente
nem é uma
pode.
pessoa relevante para mim, então.
Pode pegar a própria campanha que o Facebook fez lá atrás, eu acho que lá para 2017, 18, que era, tem um grupo no Facebook para você. Porque olha, tá tão balbúrdia aqui, tá tão Torre de Babel, que tá realmente difícil, mas tem grupos. E no grupo você vai se conectar com o quê? Com interesse. Olha que interessante. E o Pinterest, ele é esse buscador que as pessoas não entram para fazer social, para mostrar foto delas, a menos que aquela foto super conceitual, né? Tem uma amiga que faz muitas fantasias maravilhosas para o carnaval. E ela realmente merece ser pinada. Então a gente coloca, né? Quando tem essa coisa que é uma decoração que você faz na sua casa, você fala assim, gente, aqui tá bonito. Então você vai e
É que não é aquela
coloca.
rede social que você tá ali por ego, é uma rede social que você tá ali
Isso.
pelo interesse
Pela
mesmo.
estética. Você não tá ali pelo like, você não tá ali para quantas pessoas vão validar, vão te comentar. Então, a gente é muita intenção. A pessoa entra no Pinterest procurando algo. É, e aí, adiantando algumas coisas que eu acho que são formidáveis que o Pinterest tem, é quais são as buscas que são mais feitas ali dentro? São buscas sobre beleza, moda, casa, animais, viagens, né? Tem alguns
É, porque tem
grupos
que ser algo ali muito
que
visual,
são
né? Então,
predominantes,
sim.
né? É claro que tem, como eu já contei uma vez, tem grupos, tem pastas de peças de carro, que interessa as pessoas que mexem com carro e vão lá, para elas, não é esteticamente bonito, mas para elas ali tem um interesse, né? Mas quando a gente pensa que o Pinterest oferece uma paleta de cores de pele, para você tá procurando, eu tô procurando batom vermelho. Tá, mas batom vermelho para meu tom de pele, não adianta passar uma mulher loira ali, porque eu não sou loira. E é muito inclusivo e também tem o fio de cabelo.
Cara, isso eu achei sensacional. Eu dei o exemplo agora do meu corte de cabelo, porque realmente eu cortei o cabelo semana passada, retrasada, sei lá. Eu estava desesperada falando, eu quero um corte de cabelo que eu não sei qual é. Mas eu sei que eu tenho formato de rosto tal, meu fio de cabelo é mais ou menos assim. E, cara, quando eu joguei no Pinterest, para buscar, ele deu lá, qual é o seu tipo de
Os
cabelo?
fiozinhos,
Seu...
né?
Gente, eu achei isso incrível, porque ajuda muito a você chegar num resultado que você tem mais interesse.
Vamos lá, que interessante essa extrapolação do SEO, ó, porque é uma
É, porque é
extrapolação.
um, é literalmente o que você falou, é tipo meio que um buscador, meio que uma rede social, junta tudo ali
E ele
e.
quer realmente te entregar um resultado, porque ele vai no teu tom de pele. Na tua, sabe, é o seu fio de cabelo, né? Sua curvatura, né, de cabelo. Não. Cabelo é muito genérico. Pele é muito genérico, você tem as especificidades. E também tem os tipos de corpinhos, né? Então, são os seus biotipos. Porque o que que adianta eu procurar uma peça de roupa, camiseta preta? Aí eu vou lá, ah, mas eu não sou tão magra assim, como vai ficar em mim e tal. Então, assim, ainda tem essa gama de
Sim.
biotipo. Para você poder se ver. E quanto mais a gente se vê, aí puxando um pouco para o varejo, que é isso, né? A gente fala da inclusão, a pessoa se sente mais confiante para comprar. Então, quando eu tô lá procurando camiseta preta e só vejo pessoas muito magras com as camisetas pretas, eu não me sinto tão segura em comprar, porque eu não tive uma referência de que em mim vai ficar aquilo bom. Mas, se eu fui lá e botei que, ah, o corpo é mais ou menos assim e tal, e vem um resultado mais inclusivo ali, onde eu me enxergo naquela roupa, eu compro com mais facilidade. Então, essa coisa da inclusão e da possibilidade da customização, de ser tratado como indivíduo único na busca. Então, eu não quero ver cabelos, eu quero ver esse tipo de cabelo para esse tipo de corte, ou esse tipo de pele, ou esse biotipo. É, isso eu acho maravilhoso. Até, eu estava falando do SEO, né? Pensa assim, a busca, ela é tão refinada. Então, ela tem lá, eu quero uma trança boxeadora. Só que o meu cabelo, eu vou lá na imagem, eu não sei nem dizer qual que é esse meu cabelo. Ah, ele é mais assim, ele é mais retinho. Ela escolhe. E vai trazer um resultado baseado naquilo, onde aquele ícone do cabelo vai me ajudar a chegar mais perto do resultado que eu quero.
Sim, sensacional. E aí acaba que isso, né? E aí, puxando, obviamente, sardinha aqui pro SEO, acaba que isso não só ajuda ali numa ótima experiência no Pinterest, mas geralmente o conteúdo de usuários do Pinterest acaba facilitando até a experiência no Google Imagens, porque foi isso. Eu tava. Hoje de manhã eu tava pesquisando, enfim, dados, né, mais recentes sobre o Google Imagens, e eu vi, cara, mais de 20%, mais de 22% das buscas hoje no Google são relacionadas a imagens. Então, se a gente consegue, nesse cenário, conteúdo ali, que eu vejo que você fala muito sobre UGC, né, ou UGC, se a gente consegue ali UGC, que vai para o Google, e isso ajuda ainda ali as pessoas numa decisão de compra, isso é muito mais... Tipo, acaba sendo o cenário perfeito de você conseguir... genuinamente criar isso. Conteúdo que apareça ali para quando as pessoas estão buscando.
Você aproveita aquele conteúdo, né, que tá lá. Eu acho que ao longo dos anos a gente foi vendo que as buscas, principalmente as buscas de imagem, começaram a perder um pouco da qualidade. Então você procurava lá.
SEO, né? A gente começou a usar o alt para fazer bagunça.
Pelo amor de Deus, é o que SEO. Eu falo, gente. Por que que botou esse nome nessa foto, por favor?
É tipo, a foto é um relógio. Aí a legenda é controle de ponto. Só tipo.
É absurdo.
Já fiz.
Não, mas assim. Mas ainda tem uma referência ali, né? Ainda tá puxando pra alguma palavra já. E quando assim, uma coisa 00, 123, essas coisas não. Né, você precisa de uma nomeação mínima ali. Então, quando você percebe que o Google vai perdendo qualidade na entrega do resultado, que sempre foi o grande trunfo do Google, é o quanto ele era bom na resposta da busca. Porque. O que é um buscador? O buscador, ele é uma mágica de simultaneidade, porque ele vai me trazer o que eu estou procurando, mas ele vai, sabe, levar alguém que quer ser encontrado para mim. Sim, então, ele faz esse serviço ali ao mesmo tempo. E aí, você percebe que vai ficando ruim. Aonde tem imagem boa hoje, gente? Ah, no Pinterest está um pouquinho melhor a curadoria. Então, e se o nosso algoritmo aqui da nossa busca de imagem desse uma prioridade para buscar resultados lá, porque eles são melhores?
O que o Google, na verdade, já faz há muito tempo com o Pinterest, mas ele agora está começando a fazer com as outras redes sociais. É a mesma coisa, tipo, outro dia, eu não canso de falar disso, desculpa, gente, sério, eu já lotei... Instagram, LinkedIn, eu falo disso o tempo todo, mas é porque é um fato inédito no Google. O Google apareceu num featured snippet ali, né? Aquela posição zero do Google. O resultado do TikTok era uma legenda do TikTok, você clicava, abria um vídeo de um professor explicando um erro de português. E eu fiquei, gente, o
tá
Google,
puxando.
Ele tá realmente sentindo que precisa, né? Então, assim, é isso. Quando você tem conteúdos que são mais relevantes, e principalmente porque a gente hoje está num cenário de saturação do SEO em termos de conteúdo. Cara, é isso. As imagens que a gente pega hoje são... Pô, às vezes você está buscando uma ilustração e vem uma ilustração com uma palavra-chave que não tem nada a ver com nada e tudo mais. Então, assim...
É até engraçado, às vezes.
Acontece. E o profissional de SEO vai tentando ali, né? Mas, ao mesmo tempo, é muito conteúdo repetitivo, é muito conteúdo... Então, o Google está buscando encontrar conteúdos diferentes, encontrar Sim. conteúdos novos. E é isso, o Pinterest, ele traz muito isso.
E fontes diferentes, né?
Exatamente, para não sair sempre entregando aquele mesmo conteúdo. Tipo, antes eram cinco links ali, um, dois, três, quatro e cinco, que seriam posts de blog que teriam a mesma estrutura, H1, H2, H3,
É.
tudo
Tudo
exatamente
muito
igual.
parecido, tudo muito
Então.
igual. É interessante, assim, né, de pensar ainda num macro, ficar filosofando mais aqui, elucubrando, na verdade. Mas eu acho que quando o Google dá esse passo de
Chique, hein?
trazer.
Elucubrando,
Ai,
achei.
é muito chique. E
Ai.
depois a gente fala que falar agora com muitas palavras do vocabulário, eles acham que é tudo ChatGPT. Porque não tem vocabulário. Tá falando isso com a minha filha
Eu
sobre
soltei esse
trabalhos de
elucubrando
faculdade.
agora, fiquei.
É, porque é uma elucubração isso que a gente está fazendo aqui de verdade. É, nenhuma de nós está dentro do Google para saber o que fizeram na
Exatamente.
reunião para definir. Porque
Qual é a
isso
sprint que tá
porque isso
rolando
não é
lá
coisa de
dentro?
guru, entendeu? E a gente não é esse tipo de
Sim.
coisa. É, de chegar aqui, não, porque agora é
É
assim,
isso
é.
aqui.
É assim, porque o hack do não sei o quê. Cara, você tá lá dentro? Você sabe exatamente?
Não, você vai
Não.
supor sempre as
Exato,
coisas,
você é
viu?
um cara que vê uma vitrine de fora e a gente, por observação, tira
Por.
algumas.
Exatamente. Por já estar tá fazendo essa
Óbvio,
observação há muito tempo, você já
óbvio.
consegue pescar coisas que fazem mais
Exato.
sentido.
Mas no fundo, é nesse ponto, acho que disso que a gente está falando é justamente elucubrar no sentido do quê? Ah, ele trouxe o TikTok, assim como ele está trazendo o Pinterest. Porque ele olha em volta e fala: peraí, gente, o legal da internet sempre foi o quê? A navegação, os links, o que que a gente sempre entregou de bom aqui? Sei lá, pensa na reunião lá dos caras olhando os gráficos: olha, está sendo ameaçado por esse, por esse, por esse. A gente é grande demais, né? Aquela coisa, gente, vamos dar link, vamos ter aquela generosidade da internet do princípio. Que isso é uma coisa que gente
É,
da.
que é isso, inclusive, que eles se pautam quando estão
Exato.
falando ali com nós, profissionais
É
do
que,
digital.
óbvio, né, gente? Não podemos deixar de entender que são empresas, que o Google é uma empresa, o TikTok é uma empresa, e tudo uma empresa, e as empresas querem ganhar dinheiro, e elas sabem dos dados que são importantes para que elas peguem esse dinheiro no mercado. Então, vai, tempo de permanência. Que ele pensa assim, bom, se eu ficar dando muito tempo de permanência pro TikTok, e aí o YouTube, como é que fica? Vai baixar meu tempo de permanência lá. Porque a vida é isso, gente, né? O capitalismo da atenção é isso, tem 24 horas no dia. Nessas 24 horas.
Você precisa pegar o máximo de tempo para sua plataforma,
E qual
para
que é
sua
teu.
empresa.
E qual que é teu. Tua cartinha super trunfo ali para falar: olha, eu tô com não sei quantos mil usuários ativos, com não sei quantas horas de permanência na plataforma. É meio que uma premissa do negócio. Mas é, para mim, demonstra um pouco e vai numa coisa de vislumbrar um caminho que o Google tá indo.
Sim, eu acho que vai ser temporário. Eu acho que eles vão achar alguma forma de daqui a pouco trazer um feed de shorts do YouTube, por exemplo. Eu acho que, assim, mais uma vez, estamos aqui elucubrando.
Exatamente,
Mas eu
porque
acho que eles.
supostamente, né?
Exatamente, eu acho que. Eu não me lembro com quem eu estava conversando isso esses dias. Pô, eu não vou lembrar. E foi muito relevante o papo. Não vou lembrar quem foi a
Sim.
pessoa que
Eu sou
trouxe.
eu faltando agora também, tipo assim, meu Deus, onde eu falei aquilo?
Mas eu lembro que a gente estava conversando sobre justamente isso. Tipo, o TikTok, ele hoje em dia entrega um resultado que as pessoas não vão esperar no YouTube. Então, o Google, ele está sendo obrigado a trazer o TikTok. É isso, o Pinterest.
Sim.
Ninguém vai entrar e subir uma imagem no seu site para pensar que isso vai
Ah,
ranquear no Google
exato, que
para chegar
vai
num
do
conteúdo
Pinterest
ali.
lá.
Exatamente. Então, tipo, o Pinterest, ele é o caminho rápido hoje. É óbvio, o Google está sempre pensando como ele vai trazer isso para dentro dele e tirar
Tira um
outros sites.
proveito, ainda que seja de um concorrente.
Exatamente. Porque é isso, no final, quando você abre o Google Imagem, tem várias imagens do Pinterest, por exemplo, indexando.
E agora sim tem que pensar, né, no, na coisa maior que é, então, o Pinterest é uma outra empresa, então eu sou o Google, quando vier aqui eu não vou dar resultado. Tá, mas você tá sendo meio burrinho, por quê? Porque você tá vendendo resultado bom e as pessoas sabem que existe o Pinterest, então se você ignora isso, não faz sentido, por que não trazer esse resultado? Todo mundo sabe que existe.
Não, e o Pinterest, ele tem fontes que, né, você pode
Não
até me
são
confirmar
vozes na
melhor.
minha cabeça.
Não são vozes, não são vozes na minha cabeça porque eu peguei numa pesquisa aqui. Eu não me lembro também a fonte, mas eu vou deixar depois linkada aqui, caso queiram ver. Mas eu vi numa pesquisa que tem 520 milhões de usuários ativos hoje no Pinterest mundo, e o Brasil é o segundo maior país de acesso, só perto para os Estados Unidos.
É, isso é um dado, né, que tá lá. Eu aqui como Pessoa que está todo dia trabalhando com o Pinterest, o brasileiro, ele sempre adere muito, ele sempre tem um alto volume de utilização, né? Mas eu não vejo ainda isso se refletir nas marcas. Então, é um dado muito lindo, muito, mas eu não vejo muito as marcas entendendo. Aliás, primeiro, eu vejo muito desconhecimento em relação ao Pinterest. Então, é comum escutar: ah, não, Deus me livre. Eu não tenho mais condição de ter mais uma rede social. Não tenho mais condição. Não dá. E aí já começa a primeira quebra, que é: olha, para você estar no Pinterest, você não precisa gerar conteúdos específicos para ele. Basta você usar o que você já fez para um Instagram, para um blog, para um vídeo de TikTok. Nessa linguagem, você vem e você usa ele como um suplemento. Então, você é uma marca, você quer ser encontrada? A pergunta que eu sempre falo: você quer ser encontrado
É,
pelas
a gente tava falando
pessoas?
disso agora, reciclagem de conteúdo. Você já cria imagem, você já tira foto, você já faz tanta coisa. É só você saber. É mais um lugar para tu apertar o botão
Lógico,
só.
e assim, como eu venho muito dessa coisa da criação de conteúdo, de planejamento de conteúdo, de mostrar para o cliente que quanto melhor o conteúdo que ele fizer ali, aquilo pode ajudar, né? Se não for uma coisa clichê, quanto mais ele investe. Então, esse investimento precisa ter um retorno. Então, se eu falo para ele: ó, você vai usar isso aqui no blog, você vai usar isso aqui numa chamada do Instagram, você vai usar isso aqui num shorts do YouTube, e você também vai colocar no Pinterest. Eu tô dando mais possibilidade desse único conteúdo me dá mais retorno do que se eu coloco ele num lugar só. A gente estava falando, né, da navegação, falamos do Google, e eu acho lindo esse princípio da internet de navegar, você vai de um lugar para o outro. E sempre foi muito impactante para mim a coisa do Instagram não ter link na publicação nativa. Porque é como se você dissesse assim: ó, você pode vir para cá, mas é para ficar aqui dentro, hein? Não é para sair,
É,
não.
e o próprio Instagram diminui o seu engajamento se você compartilha link nos stories, se qualquer coisa do tipo. Eles não querem que
É
você
que é
saia de
uma
lá.
mentalidade. Aí a gente volta aí pode também fazer um outro pensamento, que é: o Google, ele vem dessa coisa da busca, de entregar o resultado. A Meta não. A Meta vem mais do social, onde a
Sim.
pessoa fica lá dentro, é muito mais vantajoso e lucrativo para eles do que se ela sair de lá.
Sim.
Então, para mim, é uma quebra muito grande no princípio da internet. E quando eu vejo que o Pinterest, ele é esse lugar também que você coloca seus conteúdos, seus vídeos, suas fotos, um catálogo inteiro de vendas, né, um XML de um e-commerce, e ele tem link em tudo, eu posso clicar e ir embora de lá a hora que eu quiser para ver mais. É maravilhoso, é exatamente esse é o princípio da internet.
Inclusive, pensando por esse lado, seria muito mais fácil você fazer uma venda pelo Pinterest do que pelo Instagram.
Sim.
Porque você consegue levar a pessoa direto para o site.
Muitas vezes a gente fala assim: pensa, eu tô lá, a marca faz um stories. Isso acontece muito com clientes que eu tenho. Aí vai a menina que tá fazendo, de repente lá bota um link da home do site. Já é problemático, porque você quer ver, de repente, um
Uma
chapéu,
blusa específica, e aí tu vai ter que
a
ficar procurando.
mochila, aí você cai na home. Lá, só se a pessoa realmente quiser muito, eu falo. Porque isso é uma coisa que você precisa direcionar para o lugar direto. Então, se no Pinterest você mostra uma peça específica, o link vai ser do seu e-commerce específico do produto. Então, ela já chega e já vai direto. É muito mais facilitada esse imediatismo de compra. E tem outras coisas que eu também levo em consideração. Quando você entra no Instagram, você já, de modo geral, tá? Você tá ali em um momento de um microtédio, e vamos ver o que que postou, e vamos ver fulano, e vamos entrar para responder mensagem. Você tá numa outra vibe. Você vê produtos ali. Principalmente se você tá procurando.
Mas eu vejo pelo menos o Instagram muito mais como um lugar para fofocar a vida dos outros do que para, né?
Grupo de transmissão que eu participo da Gabi, de fofoca. É um
Exatamente.
lugar que você vai com uma outra intenção. Você pode ver coisas lá e te motivarem a comprar? Óbvio que sim. Eu agora já aprendi que se eu quiser um sofá verde, eu preciso olhar uns três anúncios de sofá verde.
E aí
E que
resolveu.
beleza, resolveu a minha
Vai
vida.
aparecer
Vai
uma
vir todos os
lista.
sofás verdes do Brasil, vão vir para mim.
Do Brasil e do mundo.
E quiçá do mundo
Exatamente.
vai vir ali. E beleza, se eu estiver ali, de repente ver naquela hora e achar que é ok, Mas é diferente.
É porque
entro.
No Pinterest tem o lado buscador que você já tá ali buscando por algum
já
produto.
Já tô na intenção.
Ou buscando por alguma...
Eu
algum,
quero.
Tipo, enfim,
é
look
assim,
ou
eu
alguma
quero
referência.
Fazer... Pinterest, eu quero fazer. Eu quero sonhar. Quero colecionar. Isso é o Pinterest. Você faz passos de basicamente três tipos. Eu quero comprar tal roupa. Então, você vai, enfim, você vai namorando, você vai clicando, vai botando numa pasta, né? Se tem um casamento, alguma coisa assim especial. Ou você quer sonhar. Ai, gente, deixa eu botar essas fotos aqui, tão lindas das Maldivas aqui, né? E vamos que vamos. Ah, eu quero colecionar. Ai, meu Deus, como eu adoro patinhos de porcelana. Eu vou fazer minha pasta de patinhos de porcelana. Então, você tem essas intencionalidades ali. Então, a pessoa vai muito mais aberta para buscar algo que ela quer, que ela deseja. E até se ela vê, de repente, se ela quer muito caro, ela já parte pro faça você mesmo. Que também vai ter alguém lá no Pinterest que subiu um vídeo ensinando. Ó, se você não consegue comprar um Louboutin, não tem problema. Vou te ensinar como você vai pintar com um esmalte. Então, você consegue encontrar tudo isso lá dentro. Então, quando eu falei, né, para retomar o fio da meada, que eu vejo muito desconhecimento, é nesse sentido de entender, de não entender que o conteúdo é caro, eu preciso dar mais lugares para ele aparecer e que eu posso ter um lugar que as pessoas estão procurando coisas, eu quero ser encontrada, e o mínimo que eu posso fazer para estar ali é colocar aquele conteúdo que eu já produzi com link direto para gerar um tráfego orgânico para mim. Pronto, acabou.
Que mesmo que a pessoa não use o Pinterest, a pessoa pode estar na busca por imagens do Google, acessar o seu
Exatamente.
Link e cair lá no
e
seu
cai
site
lá.
De qualquer forma.
Exato. Então, assim, então... você tem outras formas de acessar. Não preciso estar no Pinterest para achar a sua imagem do seu produto, mas eu estou procurando alguma coisa no Google e vou lá, ele me dá um resultado que eu clico e vou parar no Pinterest.
É isso, é óbvio. Então, acabou o podcast hoje.
Isso, gente, olha, vamos lá, todo mundo subindo seu XML do seu e-commerce e não vai perder mais essa oportunidade.
E acabou por aí. Não, tô brincando, vamos lá. Voltando, então, né, a gente foi.
A gente fomos. Reflexões.
Exatamente. Mas aí, pensando no dia a dia do Pinterest, legal. Pô, dado tudo isso que a gente falou aqui nos últimos 20 minutos, não é possível que a pessoa ainda não tenha entendido que é muito importante ter um Pinterest.
Ah,
né? A gente
querida,
já chegou
minha experiência
nesse...
diz que não, é preciso de muito mais.
Mas a gente vai considerar que tá todo mundo aqui...
Tô aqui na vibe.
Estamos todo mundo aqui interessado. Dito isso... Legal, pô, entendi que o Pinterest é uma rede social que é um buscador também, e entendi que isso impacta já diretamente no Google. Logo, como fazer a minha estratégia do Pinterest, né? Então, a primeira pergunta que eu tenho aqui é, a frequência de postagens no Pinterest é algo determinante? A gente precisa manter uma frequência, como a gente tem que estar no Instagram todo dia, por exemplo?
Vim aqui pra falar a verdade.
Por favor.
Aqui pra enganar ninguém, minha gente.
Por favor.
Eu tenho casos de marcas, de clientes que a gente colocou no Pinterest. A gente sempre passa assim, ó, a partir de agora, faz uma manutenção. Então, vocês geraram aí 10 posts durante o mês? Vai lá e sobe esses 10. Eu sempre conto essa história. E a gente entregou a pessoa que era a gestora ali, daquele pedacinho, né? Tava super empolgada e tal, não sei o quê. Só que teve uma reformulação na empresa, teve uma pessoa que saiu e tal. E aí... Quase 9, 10 meses depois, eles voltaram para uma outra coisa comigo. E falei, e aí, como é que tá o Pinterest? Então, menina, você precisa ver. Tem uma confusão ali na área, fulano saiu... Blá, blá, blá. Olha lá as visualizações.
Continua tudo.
Então, tá. Mas isso é um caso excepcional. Realmente, ali é uma marca que tem um conteúdo muito afim com o Pinterest e vai rodar sozinho. O que, que a gente fala? Você não tem que viver na coisa frenética. Não é Instagram, gente. Não é Instagram, tá? Não estamos trabalhando com timeline por tempo. Postei agora, postei depois, postei agora. Não, 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 não tem isso. Olha que maravilha. Já sai dessa pressão.
Sim.
Você pode fazer cargas. Eu gosto muito disso. Faz uma carga de conteúdo. Você vai lá e sobe as pastas. Agora eu preciso subir mais uma carga de conteúdo mais para frente. Agora vamos botar algumas coisas com influenciadores. Você vai fazendo aos poucos. Colocando lá.
E aí, você não precisa fazer aquilo de postar um a cada dia. Você
não.
Pode...
Claro que não.
Sobe tudo.
Claro, você vai, pega sua pasta,
por
porque
um...
quero ser encontrada. Sobe sua pasta bonitinha. A única coisa que eu falo é muito cuidado com... Ah, vou fazer um upload. Ah, vai lá, abre uma pasta cheia de imagens. Faz um upload dessas imagens e não preenche os pins. tá? Aí fica tudo sem link, aí fica tudo. Não vai gerar resultado. É muito comum chegar para mim na agência assim. Tem dois casos
É
básicos.
igual criar um site sem palavra-chave. Não, não, você não vai
Que
chegar.
palavra já.
Exatamente. Para que conteúdo no site? Vamos fazer um layout tirado. Nossa.
Ó, tem dois tipos de cliente, eu falo hoje. Aquele que não está no Pinterest ainda e tem muita marca de varejo dentro das categorias que eu considero as principais lá que não está. Minha vida é assim, ó. É navegar no Instagram, vejo uma marca de beleza, de bem-estar. Eu, primeira coisa, vamos ver se tem Pinterest. Aí, produto lindo, fotos lindas, tá? Procura lá, não tem. Aí eu tiro o print e tal, aí mando pra Pri, né? Que é meu novos negócios. Ó, Pri, ó, seguinte, não tem, tá?
Essa daqui é
Então ainda tem muito
sim.
espaço lá, né? Tem muita marca que não tá. Por isso eu falei, um tipo de cliente esse que não está lá ainda. E se tem um outro tipo de cliente que ele já está. Alguém em algum momento dentro da empresa foi lá e falou, vamos fazer o Pinterest. Fez. Mas não dá resultado. Ah, mas não vai dar mesmo. Ai, não vai dar. Porque quando você entra pra ver o que que é o Pinterest dessa marca, são várias pastas. Só que ela não colocou conteúdos proprietários. E ela não tem nada linkando para os seus destinos. É simplesmente pinando terceiros. Que isso é o último passo que você dá, entendeu? Você já está com o time ganhando. É o último passo que você dá. Você fala assim, ah, tá bom, vou fazer uma pasta aqui com umas coisas que eu vi de inspiração. Mas primeiro arroz com feijão. Primeiro você precisa se
Arrumar a
ajudar.
casa, né?
Como é
Pô.
que é a máscara do avião? Primeiro coloque a sua
Para
máscara.
depois colocar no coleguinha, né? É isso.
Exatamente. Então, primeiro você tem que estar lá com seus conteúdos proprietários. Depois, se você quer pinar terceiros, ok. Mas é claro que o Pinterest vai resultado. Aí a pessoa chega, ai, o Pinterest não dá resultado nenhum pra minha marca. Aí eu falo, tá bom, vamos lá olhar. Não tem link nenhum, não tem como ter mesmo, né? Então é muito clássico isso, assim.
É, e às vezes também não tem as palavras-chave certas que vai fazer você ser encontrada ali quando uma pessoa tá fazendo a busca dentro do Pinterest.
Que é.
E aí não tem, né, toda a estrutura ali para você subir a imagem. Os campos que estão
Exato.
lá não estão lá de
E por
bobeira.
isso, tá de enfeite,
Pô,
entendeu?
exatamente.
É
Não crio.
enfeite.
Um desenvolvedor não foi lá e teve o trabalho, um
Mas tá
time de produto inteiro
bonitinho,
para
tá
fazer aquilo.
bonitinho assim.
Ai, não, vamos subir esse campo aqui, inútil.
Não, né? Então, eu sempre falo, no Pinterest, como lógica de buscador, não precisa ser muito inteligente nem fazer grandes, raciocínios. Você entra lá para busca aberta. Então, não adianta você criar uma pasta e botar o nome de coleção Sbrubbles. Porque a pessoa não entrou lá para procurar a coleção Sbrubbles. Ponto. A menos que você é um top of mind numa categoria, em alguma coisa que as pessoas vão lá e procuram, né? É, sei lá, Adidas Samba. Porque é uma coisa muito específica, tá muito em alta e ela quer aquela marca e aquele modelo. Mas
Sim.
isso é um caso, específico. Então, não adianta você nomear pastas com nome fantasia.
É, eu acho que no Pinterest a grande vantagem, que é uma vantagem que a gente acaba não tendo no SEO quando a gente pensa em Google, porque no Google a gente meio que dá uma manipulada, diria assim, no alt,
Trabalhada.
do tipo da gente encontrar uma maneira de usar a palavra-chave, porque a gente sabe que a pessoa não está buscando necessariamente alguma coisa visual, né? Então o tráfego principal acaba sendo para a página. Então a gente às vezes vai usar uma imagem ali que não tem, que é uma ilustração, é uma coisa mais abstrata, mas a gente quer trazer aquela pessoa para aquela página, então a gente tenta associar de alguma forma.
Perdão.
Nada?
Engasguei, gente, com a água que eu bebi. Aqui agora. Convidada vai morrer no podcast.
Tudo sob controle.
Ai, voltei à vida. Fui beber água, porque eu ia tossir. Ainda liguei com a água.
Tudo
Ai,
bem.
gente.
Quer voltar?
Não, você que tava falando, volta aquele teu último raciocínio pra. Agora dá pra cortar.
Qual era o meu último raciocínio? Ai, fodeu.
Mas dá pra cortar, dá pra cortar e
Tá.
vamos continuar. Ai, meu Deus.
Não, mas o lance é, se você parar pra pensar, no Google a gente tá sempre ali olhando formas de como a gente vai fazer o conteúdo do
Isso.
site aparecer nos resultados. Sendo que às vezes aquela imagem não necessariamente vai ter um contexto muito inserido. Às vezes é uma imagem só para dar um contexto visual ali, deixar bonitinho, né? Deixar um troço mais ajeitado. Então a gente vai tentar otimizar ali aquela imagem para ajudar na página, mas a imagem não vai ter utilidade.
Olha.
Só que, para mim, o lugar onde mais o alt faz sentido da imagem é no Pinterest, porque no Pinterest é literalmente você fazer uma descrição textual daquela imagem, que é o que o alt propõe. que é o campo que tá justamente ali. Que é assim,
isso.
Como uma pessoa veria aquela imagem se ela não pudesse ver? Como você consegue...
E que é o que eu falo, gente. Detalhar. Descrição não é legenda. Então vai, legenda. A gente tá aqui, tira uma foto. Legenda.
Ai, que papo maravilhoso.
Que tarde maravilhosa com a Júlia. Assistam quando entrar no ar.
Sim.
Descrição. Mesa de podcast, do Search Talks.
Com a, né? Júlia e a Lili sentadas, exato, com o microfone, conversando.
Isso é uma descrição.
Sobre o Pinterest. Aí mete o... É sobre a sombra Pinterest. Aí mete lá a palavra-chave. Porque, óbvio, tem que ter a palavra-chave.
Muito bom.
Mas é isso. Então, assim, o Pinterest, ele já facilita muito. É você fazer o básico.
Faça.
Para SEO é mais difícil. Para SEO... Tem essa questão de você ter que pensar mesmo, pô, como é que eu vou, tipo isso, como é que eu vou pegar essa foto daqui e inserir
aqui,
a palavra-chave? Aí joga no final, sobre SEO para Pinterest.
Uhum.
Mas quando você está pensando no Pinterest, a pessoa literalmente está procurando visualmente o que ela quer. Então é tipo, mulher com vestido azul e,
nossa,
cabelos cacheados.
Muito bom isso que você falou.
Porque é aquilo.
Olha que coisa, né? Quando você, sei lá, você é uma loja de decoração. Aí você fez aquela legenda, assim, belíssima, né? Cadeira para uma área de lazer, blá, 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 blá. Falta descrever cadeira de que cor, de madeira, de bambu.
Cadeira para área externa, para área interna.
De couro.
Exatamente.
Porque é isso que vai me fazer chegar até a sua cadeira. Porque pode ser que eu esteja procurando ali cadeira bege, cadeira de bambu, cadeira natural. Então, se eu tenho todas essas palavras ali envolvidas na tua descrição, obviamente vou me ajudar, né? É, eu sei lá, eu vejo desde muito tempo atrás, né? Daquele SEO bem tosquinho, antigamente mesmo, para hoje, que você tem aí um aprimoramento. Então, você tem uma maneira no Pinterest de buscar pela imagem. Não necessariamente por o que está escrito. Então, vai, vamos lá. Eu estou obcecada pelo sofá verde. Aí eu vou lá e escrevo sofá verde. Começa a vir vários. Eu começo a olhar, salvar alguns. Aí tem um momento que eu vou ver que o que está vindo para mim não está escrito sofá verde. Mas simplesmente está escrito em inglês ou está escrito em outra língua. Mas o algoritmo entendeu que a minha busca de imagem... Isso geralmente acontece assim. Você faz uma busca mais geral. Então, sei lá, mesa de jantar. Aí o algoritmo vai percebendo que eu só salvo mesas de madeira clara.
É isso que eu ia falar. O algoritmo, ele consegue ter ali minimamente um entendimento de cores e coisas do tipo. Tipo, o algoritmo também tenta validar ali o que tá na imagem.
E olha só que coisa, né? Tecnicamente, eu não sei explicar, porque eu não sou programadora. Mas então você tá lá, tá naquele seu scroll, né? Então você começou a ver e tá salvando e tá gostando. E você tá scrollando o negócio pra baixo. A inteligência do Pinterest, me parece que esse algoritmo, ele consegue, enquanto você está numa busca específica, ainda fazer uma subbusca pra mim. Por quê? Porque... O que vai aparecendo lá, que estava vindo lá de baixo, eu falo, é coisas mais parecidas com o que eu estou salvando. Porque a primeira busca estava mais aberta. Ele conseguiu notar que eu só salvava desse jeito. E o que está vindo agora... E aí você pode brincar com coisas muito específicas. Então, eu quero uma cadeira com uma luminária e uma planta. Muito específico. Você começa a pedir mais geral, sala, e você começa só a salvar se que tem algum elemento. Você vai ver que mais pra frente esse elemento vai começar a vir mais vezes pra você olhar. Então, uma imagem, ela não é só o que tá escrito nela. Ela é todo um conjunto que tem lá dentro. Então, no quinto andar, a gente fez a pasta da casa Pablo Vittar. Foi quando a Pablo teve uma casa, foi toda decorada, bonita. E aí tinham várias fotos da Pablo nessa casa, no quarto, na sala. Então, são fotos que têm muitos elementos de decoração. Tapete, luminária, vários móveis e tal. Aí você vai numa foto enorme daquela, seleciona um quadro, seleciona o tapetinho. E você vai para um outro mundo, onde você só vai ver tapetinhos iguais ou parecidos àquele.
Sim.
Isso, para mim, é muito maravilhoso, porque você tem uma foto. Você tem mil possibilidades de chance de busca e de ser encontrado, né? Porque eu digo que é a mesma coisa, né? Você é encontrado e você também vai ser buscado, né? É uma loucura, né? Quando você tá dentro da busca. Você fez um negócio, aí eu fiz porque eu queria mostrar a casa da Pablo Vittar. Mas não é só isso que essa foto vai entregar. Sua foto vai entregar também um móvel de cabeceira, um objeto que tá aqui. E aí,
um estilo decorativo também. Exato. Tipo, acaba pegando, né, várias...
A vibe, né? Ele sente
que
a
vibe.
É quando
a pessoa fala, ah, pô, eu tô fazendo aqui uma palavra-chave long tail. Uhum. Então, é mesa de jantar com 4 cadeiras de madeira maciça. Será que cadeiras de madeira maciça tá dentro da palavra-chave? Sim. Será que mesa de jantar tá dentro da palavra-chave? Sim. Então, tudo que você tá colocando ali naquele contexto faz parte, né? Se você for dividindo ali em micro...
São muitas chances. Eu tenho um slide situações. Na palestra, que são dois casais. É o mesmo casal, só que eles são com dois looks diferentes. Numa roupa mais de festa, ela tá com vestido de paetê. Num outro, é uma roupa mais de rock, umas jaquetas de couro e tal. Só que essas duas fotos, elas têm 1000 buscas que eu posso fazer ali. O sapato do cara, a janelinha do lugar onde eles estão, o penteado, 1000 coisas ali. E o mais legal é que o Pinterest já tem uma coisa que é te indicar os objetos. Ele passa mouse over ali, ele faz aquele lá, né, dos objetos, quer ver mais, parecido. Então, você vai para um lugar onde só tá coisinha para vender. Né? Eles sabem que as pessoas vão para lá para decoração. Decoração é uma coisa que você vê, você sonha, você imagina. Sim. Combina muito.
Passo muito tempo lá, viu?
É porque combina muito com a jornada de compra de mobiliário.
É porque você quer vislumbrar o que você tá, né?
Sonhar um pouco.
Criando ali na cabeça, e aí você fala, cara, será que tá fazendo sentido? Deixa eu pegar inspirações, deixa eu ver se isso aqui alguém já fez. Então,
exato.
Torna visual, e aí dali pra compra é um pulo.
Claro.
Boa. Você falou muito aí de algoritmo. Como é que funciona, no final, o algoritmo do Pinterest? Eu sei, por exemplo, que no Google funciona da seguinte maneira. Seu conteúdo tem palavras-chave, seu conteúdo é fácil de ser encontrado por um buscador no site, né? Então, seu site é um site amigável. Aquela pessoa tá buscando por uma palavra-chave que tem no seu conteúdo ela ou alguma similaridade com, né, ela ali em campo semântico. E... se a pessoa clicou no seu site e gastou um tempo ali considerável, seu site é bom, eu vou continuar recomendando. Tadinho do Google, né? O Google tem 50 milhões de algoritmos, resolvi aqui em 1 minuto tudo o que acontece. Mas eu sei que basicamente funciona dessa forma. Uhum. Óbvio, levando 50 milhões de claro, coisas no detalhe. Mas é esse fluxo. Eu preciso ali que o site seja encontrável, que tenha conteúdo, que a pessoa gaste tempo nele e que meu site seja relevante na internet.
Sim.
Elencaria assim, resumidamente. Como é que funciona o Pinterest? Como é que você elencaria ali, em termos de algoritmo e de como você consegue se destacar melhor ali?
Palavra-chave, claro, é básico. Olhar também os trends do próprio Pinterest, porque ele tem os trends, o que está acontecendo ali, as buscas com mais incidência. Você também pode olhar isso e vai te ajudar muito. Mas eu vejo também que ele tem uma coisa da imagem em si. Ele também vai olhar, claro, pode ser pesado. Se você subiu, né, aquilo que eu falo, fez upload, não vai fazer upload de um negócio de 450 mil mega, né? Então, não faz sentido. Leves também, aquela...
I Love MG me patrocina, porque toda vez que eu tô falando de imagem, cara, I Love MG, compactar imagem, comprimir imagem, é simples, é tão rápido, gasta 1 minuto da sua vida.
É porque, não é? Eu falo, gente, não vai funcionar. Ai, mas eu quero dar qualidade pra quê?
A pessoa não vai ficar dando um zoom, aquele zoom
pra
assim,
quê?
Que, né?
Não tem
necessidade.
Então tem essa o básico, ele prevalece, porque isso é óbvio, né? Você não quer dar uma experiência pra um cara que demora 10 minutos pra carregar um pin, né? Então, você não quer essa experiência, você vai ali...
O arroz com feijão ainda funciona, né?
É a premissa. Eu falo, gente, é como se fosse uma religião digital. E ele tem seus dogmas, entendeu? Vocês têm que respeitar esses dogmas, por favor.
Exatamente.
Porque senão vai virar uma bagunça muito grande. Então, ele tem isso. Óbvio, os nomes, né, das pastas, quanto mais você preenche o pin, quanto mais você deixa ele legal. Agora, tem uma coisa que pouco se fala no Pinterest, mas que é uma recomendação da própria plataforma, eles chamam de logomania, né? Então, você tá na apostila deles lá, a logomania, textos nas imagens, que é uma coisa que é meio proibidinho, né? No Instagram, você fala assim, mete a logo! A pessoa, não. Mas você tá falando um pecado, né? Isso era uma coisa que toda marca antes tinha e hoje já não tem mais, porque ela entende que, por que vou botar isso aqui, né? Feio no Instagram. Realmente. Não é o lugar de estar ali. Mas no Pinterest é muito indicado logo na imagem, desde que esse logo não destrua a imagem que você está trazendo, sendo colocado numa área onde o mouse passa, né, e você continua vendo, né, que não seja na parte de baixo onde ele some. Por que isso? Porque é awareness. Porque na busca eu posso não ter clicado em você, mas eu vou ver lá o seu produtinho, loginho de tal coisa. Já fui exposta à marca. Essa é a primeira coisa. E a outra coisa é textos nas imagens. Então, você não precisa carregar todas as imagens limpas, lindas, parecendo. Não, você pode ter uma imagem ali que você construa com CTA, que você pode até dar um desconto, né? Eu fico pensando muito em varejo, assim. Você pode botar no meio de uma pasta uma imagem com um texto. Use o código PIN 2024. E tenha tanto desconto, ou ganhe, não sei o que, não sei o que lá. Alguma coisa assim. Texto em cima da imagem. Funciona. E os pins que a gente chama de mais verticalizados. Porque eles funcionam melhor no mobile do que coisas que são mais horizontalizadas. Então, você tem imagens. E aí você pode começar a pensar com malícia, né? Eu tenho clientes que têm blogs, que fazem blogs de conteúdo enormes. Então, vai criar uma imagem para o blog, sabe que essa imagem vai ser pinada. Então, já pensa na lógica do Pinterest. Ah, ao invés de eu fazer um negócio aqui meio horizontal, e se a gente fizesse um infográfico mais compridinho, mais legal? Tá fazendo uma mídia para o blog, mas que vai se comportar muito bem dentro do Pinterest. E aí,
Sim.
claro, a gente tem que falar, como é toda empresa que tem plataforma. O algoritmo ele vai reduzindo o alcance se você também não faz anunciozinhos, né, gente? Porque eu sou do tempo que até 2021 não tinha a possibilidade de fazer patrocinados, impulsionamentos, vai, aqui no Brasil. Sempre foi orgânico. Então eu sempre tive que trabalhar, ó, orgânico com os
Mas
clientes,
agora,
né?
né, chegou,
Agora chegou,
enfim.
uma hora chega bem. É o que eu sempre falo, uma hora chega. E é igual no Threads, eu tava conversando com uma amiga que chegou para mim, ai, Lili, eu tô tão feliz porque o Threads tá me dando tanto alcance aqui. Eu falei, vai, costuma.
É o
Costuma.
objetivo,
Não
é
aprendeu
para isso que ele quer.
ainda? Daqui a pouco vai ter um botãozinho azul lá pra impulsionar, minha gente.
É, mas é engraçado você falar isso, porque eu acho que no Google não tem muito isso. Se você faz ou não faz, eu acho que acaba que você tem resultados orgânicos de forma muito genuína. Eu acho que o Google,
O Google,
inclusive,
ele tem isso.
ele mantém o caráter, eu diria ali, né? Caráter.
Tem um propósito, ele tem um propósito na vida.
Exatamente. Mas no Instagram, a sensação que eu tenho é o extremo oposto. Quanto mais eu anuncio, menos eu entrego organicamente, e eles mais te entram ali num vício de tu tem que anunciar. E aí no Pinterest, calma aí. Aí no Pinterest, então, se eu não anuncio, ele não me
Não,
entrega
então
mais para eu anunciar, para
vamos lá.
depois eu.
Se você tem imagens muito legais, muito boas, realmente você tá dentro ali do core da plataforma, ah, meu amor, você vai ser feliz e assim, vá, seja feliz. Agora, se você tá já num outro segmento, que você precisa, ah, meu Deus, aqui, tá, você vai precisar começar a impulsionar, deixa lá rolando um anunciozinho, meio uma campanha always on, mas pensada para o Pinterest, para falar com a pessoa que está lá, não reaproveitar coisas do Instagram, que é outro time, é outro público, é uma outra, né, maneira. Então, obviamente, é que eles vão tirando esse alcance orgânico, porque a forma do negócio acontecer. Porém, tem aquilo que é do Google também. Mas se eu tirar tudo, eu não vou entregar resultado de valor. Se eu não entregar resultado de valor para o meu usuário, ele
Ou
não.
seja, se você não quer pagar, você tem que ser muito bom e entregar um
Bom,
resultado
como
muito
sempre,
bom.
né, gente? Que a vida é assim: você investe em branding, ou em conteúdo bem feito, ou em foto, em alguma coisa vai ter que investir na sua vida. Só que eu sou uma pessoa muito partidária do SEO. Eu sempre parto de estratégias e investimentos para os clientes que levem.
Organicamente,
Organicamente e que tenha uma vida
vale
mais.
mais você trabalhar um conteúdo, com perdão francês, foda pra caralho, tipo um conteúdo estonteante ali em termos de visualmente, de bem produzido, de conseguir usar ali cross-channel e tudo mais, do que você gastar muito dinheiro impulsionando
Claro, porque,
o
gente,
conteúdo
é um buscador
mais
que
ou menos.
preza por pessoas encontrarem aquilo que elas querem. Eu vejo, eu sinto também. Agora é uma coisa muito de percepção, porque obviamente eu não tenho dados empíricos disso de uma pesquisa, mas as pessoas, elas não gostam muito quando esse anúncio é meio invasivo, sabe? Quando ele não tem muito nada a ver. E às vezes tem uns negócios lá que eu falo assim, gente,
É.
mas
O que eu mais vejo na minha roda de amigos, eu não sei se acontece isso com você, porque eu sou a marqueteira dos meus amigos, você é a
Eu
marqueteira dos
também
seus, eu
sou.
imagino que deve
Dos meus
acontecer a mesma
amigos.
coisa. Cara, é impressionante. Meus amigos falam alguma coisa, começa a aparecer anúncio, eles vêm assim: tá vendo, Júlia? Tá vendo? Anúncio é ofensivo hoje pra gente, né? É
Engraçado.
isso, tipo, nossa.
Adblocker. É.
Virou moda
Por que
isso,
que eu
todo
vou ver
mundo agora
anúncio?
tem.
A minha filha tinha, sei lá, acho que uns 10 anos de idade. Um dia ela olhou assim para mim e falou: mãe, por que que você vê anúncios no YouTube? Tipo, você é louca?
Tipo.
Deu. Que é isso, mãe? Aí você vem aquela resposta, né? Eu trabalho nessa área, filha. A mamãe precisa ver. Mas já foi escrito muito sobre isso. A gente vem uma maturidade de público e de consumidor que ele entende o que é real, o que não é, o que é legítimo, o que não é. Ele já tem uma coisa mais. E ele sabe que o anúncio é ali, né? Então é muito louco porque eu falo: você quer ver anúncio quando você tá? Assim, é que eu tenho uma coisa que é muito particular. Eu gosto de ir a alguns canais no YouTube e aí eu prestigio e assisto quando eu tô lavando louça ou cozinhando, porque eu deixo rolar todos os anúncios deles até o final, porque eu sinto que eu tô ajudando meus produtores de conteúdo.
Justo, pô, bom, maneiro.
E é uma coisa assim que realmente eu tô com a mão molhada, eu tô cortando alguma coisa, eu não vou
Você não vai ficar
tirar.
parando lá
Não,
pra
meu amor,
pausar.
deixa rolar anúncio, deixa meu youtuber ganhar dinheiro. É, eu tenho essa relação assim, mas hoje a gente chama rejeição
Mas
alta.
é
Ninguém quer
diferente
ver
porque
anúncio.
mas é diferente porque você criou um vínculo com aquela pessoa e
Sim.
naquele caso em específico para você compensa.
É uma
Então,
forma de
tipo,
gratificar aquela
exatamente.
pessoa que eu não tô dando nada para ela, mas ela tá me entregando tudo. Então, vou
Então, você criou
assistir.
um vínculo e o vínculo se deu muito provavelmente pelo conteúdo orgânico.
Claro.
Então, até quando você está
É
vendo o
muito
anúncio,
bom.
vem pelo.
E
Ai, orgânico é
eu amo
vida,
também.
né?
O
Muito
orgânico
melhor.
é vida, gente. Eu
Muito mais
também amo.
maneiro. Ai,
É
posso
muito
ficar aqui o dia
legal. Eu
inteiro
também
falando
fico
disso.
bem, gente, falarinho. Porque, assim, olha, na agência, primeiro que eu venho de uma consultoria já de 20 anos, então eu conheço o mercado. Quando eu fui para a agência de Pinterest, eu falei: bom, primeira coisa, qual que são, assim, as nossos trunfos aqui? A gente é boa no criativo, a gente é boa em entender a técnica da plataforma, a gente tem uma carteira de clientes legais que estão nesse segmento e tal, mas eu não quero rivalizar com a agência de tráfego que já está trabalhando para o meu cliente. Ou mesmo quando eu tenho clientes que internalizam, né, que tem tudo in-house. Ele já tem uma galera lá fazendo. Eu sento, tenho um papo com esse pessoal e se eles quiserem fazer, eles fazem. Mas assim, na agência a gente entendeu muito. O que a gente entrega de melhor para o cliente é o entendimento e a colocação, a inserção dele, né? O onboarding dele muito rápido dentro do Pinterest, de uma maneira satisfatória, onde ele já começa a ter números muito rápido. E números que eu estou falando ainda que são um XML, é o e-commerce. Não é view, like e coração. É gente vendo o produto, é gente clicando no site dele. Isso é a primeira coisa, né? Que a gente entrega muito. E a segunda coisa é um lado mais criativo. Então, ai, vamos fazer uma campanha com influenciadores e com o Pinterest. Ai, vamos criar uma pasta de colaboração, porque as pessoas também gostam desse assunto. Vamos criar coisas criativas. Ah, vamos fazer um PDV no mercado tal, numa degustação de um produto, e as pessoas escaneiam o PIN code. Então, a gente vai muito para um lado criativo. Estou falando do orgânico, porque eu respeito tanto a mídia paga, o tráfego pago, que eu acho um sacrilégio. Uma pessoa apertar um botão azul e falar, vai! Eu acho que tem mais ciência através daquilo. O cara precisa fazer conta, né? Precisa pensar um pouquinho naquilo. Então, assim, eu gosto de ficar no meu quadrado, que é meu quadrado do orgânico. E a gente tem clientes maravilhosos. Eu tenho um cliente que é pequenininho, eu sempre falo deles, porque a gente tem cliente grande. Mas, ah, tá, fala um pequeno. Vamos lá, Manbaby. Não, mentira, perdão. Manbaby é nosso cliente grande, que é uma marca internacional suíça, mas a gente tem Ateliê Baobá, que é também infantil, tipo a Manbaby, foi por isso que eu pensei na Manbaby. Mas é pequenininho, não tem loja, é daqui de São Paulo, é um ateliê de móveis infantis. Ateliê. Então não faz 10 mil cadeirinhas, é tudo muito pequenininho. Para ela ter 70 mil views em um mês no catálogo, maravilhoso. Ter 220 mil visualizações no orgânico para ela é incrível para uma marca pequenininha. Mas a gente sempre se foca mais no orgânico do que no pago, porque é possível você fazer coisas dentro do Pinterest para
E
você
porque
ter.
hoje tá saturado, pago, tipo, então assim, eu concordo com você no que você disse de, pô, é uma ciência, e eu acho que é isso, é uma, ainda gera ROI,
Sim.
gera resultado
Se
para as
bem feito.
empresas, exatamente. Eu nunca coloco um ou outro, eu sempre acho
Não,
que tem que ser
é
tudo
só eu não
feito.
faço, só que eu não manjo, entendeu?
Não, total. Mas é isso, assim, eu acho que hoje, até quando você vai fazer, você tem que ter um cuidado muito grande de fazer respeitando o seu público.
Sim.
Então, até hoje, mesmo quando você vai fazer, você precisa se preocupar com conteúdo, você precisa se preocupar com tudo que está envolvendo ali. E você pode se utilizar do orgânico. Por exemplo, uma coisa que eu amo é no tráfego pago é campanha de remarketing. Então você
Sim.
pode pegar, por exemplo, o tráfego que veio organicamente do Pinterest e entregar um remarketing
Isso.
ali para eles. Então você pode utilizar o seu tráfego pago de forma consciente ali para impactar pessoas que já têm interesse
Sim,
no que
usando um
você está.
filtro Pinterest, né? Ali.
Exatamente, usando um filtro Google, um filtro blog, um filtro Pinterest, que são pessoas que já interagiram com você, já minimamente te conhecem. Então, assim, trabalhar também cross-channel e pensar como você consegue impactar organicamente, desse orgânico, usar ali de estratégias para converter, aí eu acho que faz muito sentido também. Por isso que eu gosto tanto também dessa abordagem de orgânico first na cabeça das pessoas,
Sim.
porque quando você tem muita qualidade e você tem. Quando você está olhando para orgânico, você precisa olhar muito para qualidade. E aí acaba que até o seu próprio tráfego pago, que é
É
importantíssimo também,
beneficiado por
vai
isso.
ser totalmente impactado. Então, é isso.
Mas
Assim.
eu gostei que você falou um negócio que é o orgânico first, porque meio lembro do mobile first e tal. Porque esses dias, quando eu tava falando sobre marcas que entram em qualquer plataforma que seja, não importa se é o Pinterest, se é o TikTok, se é o Twitter, não importa, ela entrou na plataforma, primeiro tem que assentar orgânico, para depois ver que passo vai dar. Não, mas já entra
Não, você
fazendo
nem sabe o
não
que que
sei o
vai
que, ele
engajar, o que que vai
não
fazer
sabe o que
gerar
reage
resultado
sozinho.
ali pro.
E olha que interessante, estudando algumas marcas, tem marcas que têm resultado de moda masculina maior no Pinterest, menor no Instagram. Então, assim, então aqui, beleza, eu tenho já mais gente vendo o masculino aqui, e se eu jogar aqui uma campanha de masculino, um CTA, um desconto na pasta de masculino, não nessa outra, então começar a raciocinar, né, que isso que eu falo, que me dá muita gastura mesmo quando eu vejo, ai, é relatório, para que fazer ela? Para que faz relatório? Ou para que ler um relatório se não for para tomar atitudes e medidas? Não é só para enfeitar, para mostrar que fez. Não, gente, é para a gente
Com
começar
base nisso, temos isso aqui.
aquilo. Esse aqui não tá dando nada. Para de fazer um pouco. Vamos tentar usar os
Uma
esforços
coisa que a gente
desse.
começou a colocar lá na empresa é todo relatório precisa vir acompanhado de insights. Então, eu tenho assim, 75% da tela ali de apresentação é
O número
relatório
absoluto.
e 25% ali é um espaço para eu falar, cara, olha só, com base nesse número daqui, a gente chegou no resultado, no, na ideia
Exatamente.
A, B e C, para mitigar a situação tal, se tiver negativo, ou então para reforçar a coisa tal, se der positivo. Então a gente tem que pensar em
Caminho,
planos.
solução. Então, até quando dá ruim, né? Então, eu vejo muito relatório, os clientes mandam os relatórios para mim, que é o meu papel mesmo, assim, olhar um pouco. Aí, às vezes, eu vejo e eu aconselho muito o próprio time que faz, porque eu falo assim, gente, não entrega assim. Porque você está desvalorizando o seu próprio trabalho. Você poderia estar aqui trazendo mais informação. E aí, para a gente pensar em inteligência artificial, que a gente falou nem um minuto disso.
Caraca,
Meu
uma hora de
Deus, Sergi
episódio, hein?
Talks, a gente, né?
Tá vendo, menina? Ah, o humano é muito mais importante, viu?
Falar de inteligência artificial, eu sempre falo assim: se você realmente está entregando para o seu cliente só aqueles números lá, naquele arroz com feijãozinho ali, abre teu olho, porque a inteligência artificial vai
Vai
entregar a
entregar.
análise e que você não está fazendo.
Não, eu fiz uma pós, estou me formando agora de Data Science, BI e
Que
Inteligência
legal!
Artificial. É isso, é tipo, é literalmente pegar dados, uma quantidade de dados massiva, jogar na inteligência artificial e falar o que que você faz com esse dado.
Trabalha um negócio muito melhor do que a
Gente,
gente. Que eu
pensa em
faço
muito
lá?
mais cenários do que eu.
Não é?
Então, assim, é isso, é você, como especialista, olhar aquilo ali e tirar o que não é o óbvio. É
Sim.
tirar a
E
sua análise.
colocar a tua experiência. Eu sou consultora, então minha vida sempre é: o que que eu tô dando para esse cliente a mais? Por que que tá me contratando no ChatGPT? Porque é bem isso, né? Entra no ChatGPT, joga seu relatório lá e espera ele responder. É que eu chego para ele e falo assim: então, vem cá. Sabia que na empresa tal, o time é menor do que o teu e faz mais que o teu? Sabia que tal marca está investindo muito mais aqui do que ali e o resultado está vindo? Ou questionar ali o próprio cliente, assim, meu querido, tá aparecendo um resultado aqui estratosférico desse lado, e você só tá investindo do outro? Tá maluco?
Vamos
Sabe? É, e
equilibrar,
trazer para
né?
ele assim, olha, em tal indústria faz desse jeito, a gente podia fazer assim, ou conheço tal e tal, e trazer fornecedores também, assim, ah, vamos resolver, vamos pegar dados agora, vamos entender. Eu falo que é isso que você tem que trazer, isso é o fator humano, a sua experiência combinada com aquilo que você já... Cartas que você pode trazer ali na mesa.
Sim, com certeza. É, e aí você trouxe um ponto muito bom aqui, que é esse ponto de relatório. Pensando, né, nessa questão de a gente estar ali, a partir do momento que a gente é contratado, a gente tem que montar e mostrar no final
Sim.
o que a gente fez. O que que você traria num relatório de, por exemplo, análise de Pinterest, principalmente levando ali em consideração a parte orgânica, né, e o vínculo entre os dois? Como é que você conseguiria trazer ali métricas, dados de Pinterest?
Tem o Analytics do Pinterest, né? Então, a métrica mais importante ali é visualizações. Quantas pessoas visualizaram seu conteúdo? Eu gosto muito de trabalhar com clientes no Pinterest que entendem o que é a parte do awareness media, que é você mostrar para todo mundo. Você tem que estar lá. Se você não tiver, você não vai ser visto, né? Para você ter chance de vender, primeiro você precisa ser visto. Ah, ela existe. Então, awareness, visualizações.
Sim.
Depois, para mim, é quantos foram salvos? Quantas pessoas salvaram isso que a gente está trazendo? Nossa, muitas, poucas. E quantos clicaram no nosso conteúdo, foram para o nosso site? E aí eu vou te falar de uma coisa interessante que dá para fazer em algumas marcas. Então, a gente tem marcas que eu sei quem veio do Pinterest, eu sei se fez cadastro, o que que ela comprou, o que que a gente reparou em termos de comportamento de compra. Marcas que estão o tempo inteiro ali, agora tá Black Friday, fica lá vendendo, promocionando seu produto. Aí o Pinterest, ele entrega muito mais clientes de preço cheio. Clientes que compram sem desconto, que você não precisa... Porque, veja, quando eu tô lá no YouTube, então, de repente, aparece um anúncio e fala 70% de desconto nas malas, não sei o que lá. Não sendo golpe, né, gente? A gente fala, nossa,
Bom,
legal, bom, vou comprar. Por quê? Porque tem promoção, esse desconto é ótimo. Vou comprar essa mala. Tá bom, ótimo. Quando você está no Pinterest, a pessoa não está sendo exposta à promo exatamente. Ela está atrás do específico. Eu quero uma camiseta com coração no meio. Eu quero uma camiseta assim, eu quero assim. Ela vai procurando, procurando. Ela quer aquilo específico. Na hora que ela acha,
ela
ela
vai comprar,
compra.
independente
Se
de.
tá com promo, se não tá, porque ela tá ali há muito tempo procurando aquilo. É a pessoa que tem, né? Gosta de styling, então ela vai lá, quer aquela blusa, quer aquela unha, quer aquilo lá. Então ela vai específico e compra. Então o que a gente reparou numa marca é que quem vem do Pinterest, o Pinterest não é, obviamente, a plataforma que traz mais tráfego. Até porque ela só roda orgânico, né, nessa marca. Mas os clientes que ela traz ali são clientes que compram preço cheio de marca. Então são ótimos clientes, são melhores do que o cliente da Black Friday. Porque o cliente da Black Friday, às
Tá
vezes, ele é
ali
o
pelo
cliente de
preço,
promo.
geralmente, é.
É.
É, e é isso. Eu acho que fazer esse vínculo entre o Analytics ali do Pinterest
Isso.
com o Google Analytics, ou enfim, a sua plataforma ali
É isso
central
aí,
de
gente.
análise de métricas, possibilita você acompanhar também a jornada toda, né? Do quanto que aquela galera que tá visualizando ali o Pinterest tá de fato investindo. Afinal, é tipo,
Sim.
ah, legal, a gente teve 50 milhões
De
de views
visualizações.
no mês, mas não vendeu nada. Então, de
Ah, é
que adiantou? O
triste.
que a gente tem que
Exato.
fazer para resolver? Ou então, não, pô, a gente teve 10 mil visualizações no Pinterest, mas a gente vendeu para 5% dessas pessoas. Tipo, porra, 5% de um no varejo de taxa de conversão é um negócio absurdo. Então, assim, a gente
E
tá
é uma
falando.
mídia que, veja bem, você não produziu conteúdo para ela. O PIN, ele não vive só um dia, nenhuma hora, ele tá ali, ele é eterno. Você reaproveitando. Você tá ali fazendo todas as fases do funil com qualquer cliente. Tá? O awareness, a consideração quando ele salva e bota numa pasta, ou quando ele clica depois e ele converte. Então você pode ter um conteúdo fazendo todos esses papéis ali ao mesmo tempo. E o tráfego orgânico, né, gente? Essa facilidade do clicou, vai para lá, acabou. A facilidade de trabalhar também, né? Eu gosto muito disso, o pessoal brinca, mas eu gosto de entregar o projeto pro cliente, sabe? Assim, ó, isso aqui, a agência não é fee mensal, não tem isso, a gente, nenhum cliente que mais faz conteúdo que a gente já teve precisou o mês inteiro. Não, entrega aqui, depois passou um tempo, fazer um projeto, vamos fazer uma coisa especial, fazer uma promo que envolva o Pinterest, assim. É nesse sentido que eu falo. Agora, marcas pequenas de varejo, elas precisam instalar. Porque é a grande chance da vida delas, de terem o produto que ela vende, mas que a marca dela não é conhecida, mas alguém que está procurando aquele objeto daquele jeitinho, pode olhar e descobrir o negócio dela lá. Vai fazer mais sentido estar lá do que estar no Instagram. Mas eu também não acho que é uma coisa ou outra. São complementos que a gente faz.
É porque você com o Pinterest sou eu tentando defender o orgânico versus pago. Não é que é ou, mas é que tipo, por que que tem tanto pra lá e tão pouco pra cá?
Exato!
Bota aqui,
Porque
traz pra cá.
eu acho que tem isso aqui, porque. Ai, eu não sei.
A gente vem de um espaço de onde a gente tem que
É
defender
que
nossos
meu
bebês.
pai sempre
Pô,
falava
é
assim:
isso?
pagar, pagar, dar o dinheiro é a forma mais fácil de você resolver problemas, questões. Você vai lá, dinheiro. Você não vai muito, às vezes, no cerne do problema, da questão. Você vai lá, meio que resolve assim, porque o dinheiro vai lá, resolve. Ah, chegou para um monte de gente, tá um monte de gente vendo, e não sei o quê. Mas espera aí, que qualidade você está dando da informação que você está passando? Ao passo que se você gastasse menos do que isso para fazer aqui um conteúdo ali que fosse aquele orgânico de qualidade, você não precisa vender, usar esse caminhão de dinheiro depois aqui. Então, eu vejo que o investimento na mídia proprietária, em tudo que é proprietário, no seu próprio conteúdo e tal, é muito melhor, porque é o investimento que você usa por muitos anos. Ao passo que o post que você botou hoje no Instagram já era, amanhã outro, e depois outro. E sei lá, às vezes eu fico pensando que falta um pouco de entendimento mesmo, de estrutura, de entender qual mídia. Marca pequena, às vezes, se matando indo para o TikTok. Fazer um vídeo não é fácil, gente. São
Não.
horas e horas e horas e horas e horas. Será que esse vídeo vai vender? Né? Então, eu fico pensando, cara, por que que não vai lá e sobe a foto no Pinterest?
Você já tem a foto. A
Você
foto você tem que
já tem a foto. A
ter.
foto já existe. Você já tem o e-commerce. A foto estilo já existe. Já tá lá. Aí,
Sim.
por que que você tá lá se matando? E aí eu vejo. Não acho que são excludentes, mas eu acho que são propostas diferentes. No Pinterest, basta estar. A sua presença já é suficiente. Você vai ser encontrado. Agora, quando você vai para um TikTok, você precisa de atuação digital. Não é só presença. Você precisa
O tempo
realmente
todo tá ali
mostrar
agradando, acariciando o
isso.
algoritmo.
Então, eu
Porque.
consigo entender quando tem pessoas, porque é um discurso que está muito em alta hoje, que é você não precisa produzir conteúdo, não sei o que, não sei o que lá. Bota um vídeo para rodar, bota muito dinheiro aqui. É uma solução? É uma solução, mas assim a pessoa não vai
Ah,
criar
mas é uma
marca. A pessoa
solução.
não vai criar marca. A
É
pessoa
uma
não.
solução para empresa que tem dinheiro infinito.
Sim.
Pra... É muito fácil, sei lá, uma Coca-Cola da vida
Bom,
chegar e falar isso,
lógico.
bota dinheiro. Porra, é a
É óbvio.
maior marca de refrigerante do mundo inteiro. Todas as pessoas, eu não conheci uma pessoa até hoje na minha vida que não conhece a Coca-Cola.
Claro.
É muito fácil você falar só torra dinheiro.
Bota dinheiro
Mas, pô,
lá.
o fulaninho que tá começando ali agora,
Não, primeiro,
torrar dinheiro não
se a
vai
gente
adiantar.
falar de, por exemplo, profissionais liberais, a gente está falando de uma criação de reputação. Não tem como criar reputação de uma pessoa. Ai, bota um anúncio. Ontem mesmo eu estava mandando para umas amigas um anúncio que eu falei, gente, pelo amor de Deus, esse anúncio precisa parar de me atingir. Porque eu não estou mais aguentando essa pessoa tentando criar uma reputação de maneira falsa. Que é isso, a internet, ela é maravilhosa. Mas ela também é terrível, porque ela consegue, de uma maneira muito simples e fácil, colocar alguma coisa em evidência sem que isso, de fato, seja relevante.
É
Então,
o
assim,
gestor de tráfego orgânico aí.
entendeu? Ai, ai, gente. É, a vida, então, a vida inteira eu fui, né? Porque a vida inteira eu geri conteúdos para rodar orgânico. Então, de uma certa forma, a gente...
Parabéns, você criou a profissão.
Não é, né?
Mas é isso, sim. E construir uma reputação não é feito com anúncio.
Não.
Não, não tem como ser. Porque não tem um anúncio mais sinistro que
Nossa.
você faça, que se você, depois que você trouxe aquela pessoa ali para você num primeiro
Entrega.
momento, se você não entregar isso aqui para ela, acabou. Então, né, é aquilo lá, marketing bom não mantém produto ruim. É isso, pago bom não mantém orgânico ruim.
Sim.
Então,
É
no
muito
final,
isso.
boa. É, e aí, já estamos aqui há mais de uma hora, já falamos muito.
Nossa.
Mas eu queria muito trazer pro lado agora de SEO,
Tá.
pensando como a gente consegue unificar uma estratégia de SEO com uma estratégia de Pinterest. Então, assim, o que que você consegue fazer em site barra Pinterest ou Pinterest barra site? Você já falou muito de levar o tráfego do Pinterest para o site, mas pensando ali, como a gente consegue fazer com que o Pinterest impacte conteúdo do site, conteúdo do blog e vice-versa também, né? Como a gente consegue unificar a estratégia para gerar esse resultado.
Eu acho que tem que ter uma conversa primeiro com o cliente, ele passar para você. A gente já teve um cliente uma vez, eles têm site, tudo. Mas ele falou, a gente está com uma meta muito audaciosa de seguidores no Instagram. Eu preciso trazer pessoas para o Instagram, não preciso levar pessoas agora para o site. Você vê, né? Para mim, isso já é uma deturpação, mas... Às vezes a pessoa tá lá e aquilo, gente...
Metas que
foram criadas, né? Por pessoas que não sabem que como começa, nada, e aí eles jogam a meta, né? E aí aquela pessoa que tá lá naquela conta... Eu entendo super, porque a pessoa tá lá, o emprego dela, precisa escrever ali no Excel, entendeu? Apareceu o negócio lá. Então tá bom, beleza. Tudo era remetido para o Instagram. Então a gente já teve também um cliente que queria que remetesse para o podcast no Spotify. E aí a gente ia remeter para aquele podcast. O que que eu gosto, tá? Eu acabei de fazer um agora, a gente acabou de fazer de marca de bebida. Então, tem as regras. Por exemplo, eu não posso subir automaticamente. Quando eu falo XML, o que que eu tô falando? Você pegar todo o seu inventário de produtos, seguindo as regras. É igual o Google Shopping, né? Seguindo as regrazinhas do Pinterest, fazer o linkzinho da programação, colar em catálogos. A partir dali, vai ser alimentado o Pinterest com as imagens que estão no meu e-commerce. Então, vai ser tudo atualizado, o preço, se amanhã saiu de linha, se acabou e tal. Tudo isso vai ser atualizado. Isso é importante que esteja lá. Você tem que subir, você tem um e-commerce. É a primeira coisa. Você tem que estar lá.
Etapa 1.
Etapa 1, porque você vai fazer sei lá, o programador faz em minutos, vai. Faz esse XML aí, beleza, sim, leva lá, tá tudo certo. Vai subir todo o seu conteúdo para lá. O que a gente fez agora para um cliente foi, eles têm blog, eles têm site, eles têm aplicativo, eles têm conteúdo do Instagram, conteúdo no YouTube, mas é uma empresa de bebidas que não pode subir o XML automaticamente. Mas, né, não pode só subir o XML automaticamente, porque o resto pode. E aí, o que a gente fez? Imagina você pegar um site de bebidas com milhões de itens e subir na unha. Não dá, né? Então, vamos lá, gente. Os mais vendidos. Mais vendidos por categoria. E aí, a gente vai pinando ali. Então, a gente pinou de muitas fontes. Foi muito legal. Isso aqui vai para o Instagram. Isso aqui vai para o site. Isso aqui vai para o blog. Isso aqui é para o parceiro. Sabe? A gente foi fazendo ali para cada lugar.
Categorizando ali, né?
Categorizando nas pastinhas. E aí, uma coisa interessante é que eu falei, putz, e assim, sabe quando você pega um site que às vezes é ruim, né? A verdade é essa. Site é ruim. Eu comentei com você sobre isso. Site é ruim. Aí você fala, meu Deus, como é que eu vou fazer? Aí a gente fez umas gambiarras lá, porque a gente sabia que tinha um conteúdo dele que era muito relevante, mas eu não conseguia puxar as imagens direto. Aí eu falei, não, então a gente vai fazer essas imagens. É muito difícil a gente fazer a imagem, fazer o criativo. É muito mais a gente pegando o que já tá ali pronto. Mas ali a gente deu umas gambiarrazinhas e no final das contas, como são marcas muito famosas, elas puxam muito. É o que traz, no final, se a gente tivesse abandonado aquela pasta, a gente não teria o resultado que a gente tem hoje. Então, assim, claro, você tá fazendo ali, você vai ter que olhar pro site. O site dá para indexar direto? Não dá? Puxa, não puxa a imagem, link vai direto para onde? Então, sempre tem essas particularidades. Mas a primeira coisa, eu digo, o cliente tem que me trazer o que que ele quer. Ah, eu quero bombar, porque já fui muito bom para bombar YouTube, né? Hoje já não é mais o Pinterest, mas antes era ótimo, porque a gente botava o link do YouTube lá, ele já indexava bonitinho, embedado, bonitinho, assim, ó. Você assistia e viu, né? Contando lá. Mas hoje já não dá mais para fazer como eu fazia lá antigamente. A gente bota o vídeo, bota o link e vai mais braçalzinho assim para lá. Uhum. Mas é isso. Você, para onde você quer levar? O que você quer que as pessoas vejam? Também uma coisa que eu quebro muito. Não, o Pinterest também não é um catálogo, um depósito. É tudo que eu já fiz na empresa. Não, então não precisa por aqui, né? Porque se você não tem mais produto, por que essa coisa aqui? Você quer frustrar mesmo a pessoa?
Você exclui o produto no Pinterest quando acaba?
Eu tenho assim, é o racional que eu faço. Esse produto, você tem um similar?
Se você tiver, você mantém e vai...
Aí a gente continua, senão...
Mesma estratégia.
É a mesma coisa. Tá bom, tá bom. Tipo, vai fazer, vai continuar no
só,
live.
Só pra saber, se a gente segue a mesma lógica. Então tá bom, então a gente tá na lógica. Show.
É isso. Então eu acho que é mais olhar esse lado aí, né? De entender que não é um depósito lá de tranqueira, de subir tudo direitinho. Mas é muito gostoso. Gente, para pensar. TikTok, produção de vídeo, um monte de coisa. O Instagram, blá, blá, conteúdo, conteúdo, conteúdo.
Massivo, cansante.
Pelo amor de Deus, o Pinterest cansativo. É uma dádiva dos deuses.
Mas eu inverti, é maçante e cansativo. Mas... Eu falei massivo e cansante. Ih, caramba, já troquei tudo.
Maravilhosa.
É maçante e cansativo. Isso. É isso, rede social é cansativo criar conteúdo.
Tá puça. Pelo amor de
Chega
Deus.
Uma hora que você fala, gente, eu não tenho mais o que de não, onde não tirar conteúdo.
Porque no final você desvirtua um pouco do propósito comercial que é. Qual que é o propósito da sua empresa? Ué, se especializar em SEO, fazer o site. Blá, blá, blá. Quando de repente você vê. Falou assim, acho que eu sou um broadcast. Porque faz parte também. E eu acho que se tá dentro de uma estratégia pensada, faz sentido. Mas é que tudo eu falo. Todo esforço que faz tem que ser pensado no macro. Se faz sentido ou não. Então, pô, a gente tá aqui gravando podcast. Pô, puto empenho, sabe? Vai lá, você fez o roteiro e tararara. Isso é uma produção de conteúdo. A partir disso, você tá investindo no conteúdo. Tem que fazer isso, rodar o máximo possível. Aí você tá valorizando isso, né?
Sim, com certeza. É, e o que eu sempre, né, tento trazer também para os clientes quando a gente pensa em conteúdo é isso, que tipo, é uma coisa que eu escuto muito, tem um cliente meu específico que sempre me fala, nossa, conteúdo de SEO é, porra, é horrível, é um negócio que não faz sentido, não sei o quê. Cara, mas faz, conteúdo de SEO é bom, é ruim, você, onde tu tá contratando? Se tu contratar comigo vai ser bom o conteúdo? Gente, que isso, é, tipo... Pega um jornalista, treina esse cara, treina um cara que sabe escrever muito bem.
É possível, pega uma pessoa. Né?
Gente,
que a gente não consegue.
É possível que não dá pra juntar qualidade e técnica. Não é possível.
Então, quando tem.
E aí eu entro nesses debates e eu fico, gente, óbvio que é possível, é só fazer direito. É que quer pagar conteúdo de empresas que eu não vou citar o nome, que vende a conteúdo a R$100, paga R$50 pro redator, R$30 pro redator escrever. Aí, cara, aí vira...
Você me fez até lembrar, vou te dar um exemplo muito real, tá? Eu trabalhei numa grande editora, a gente tinha clientes enormes e eu cuidava de um banco, desses bancos de investimento. E lá, como que foi? Eu estava no início, então vamos pegar um diretor de arte muito bom. Vamos pegar um jornalista muito bom. E eles vão vir aqui, do mesmo jeito que o diretor de arte, né, vai criar todo o guide, esse jornalista bom vai criar toda a linguagem disso aqui. Pra isso aqui ficar bom, gente, eu falar. Porque é ruim, a gente já tem. Então...
isso aí é...
Não é?
80% da internet a gente já conhece.
A gente já tem. Então, vão dar alto nível pra isso aqui. Então, vamos lá, o cara era incrível, jornalistas maravilhosos, não sei o quê. Claro que no dia a dia eu tinha um pouco de dificuldade, porque no dia a dia eu não tinha aquele... top jornalista lá, tinha um redator, às vezes um pleno, mas beleza, tem um guide ali, o cara dá as palavras, o que não, o que sim, o que traz aquele tom, o que eleva aquele texto. Eu leio muito legenda, acho que eu sou uma das únicas pessoas que ainda lê legendas, mas as legendas não dizem nada, às vezes. Você nem precisa se engajar, não tô nem falando de SEO, hein? Eu tô falando, simplesmente, dê um contexto a isso. E aí, é muito ruim, então... É investir em pessoas que fazem bons conteúdos. Já tive cliente do mercado imobiliário também. E aí, se eu posso falar que a Axpe, o cliente lá de... Eu peguei em 2010-11. Mas é uma marca que começou 2008, 2009, quebrando todos os paradigmas dentro do mercado imobiliário. Não se fala alto padrão. Não se fala... Ai, é dependência, não sei o que lá. Sabe aquelas coisas assim do vocabulário? Não, é casa ensolarada. É rua de diplomata, sabe? Você
é uma outra vibe,
trazer...
né?
Mas vamos pensar juntas, né? Se eu tô vendendo uma casa de 28 milhões do Niemeyer, obviamente não é pra quem tem dinheiro, é pra quem gosta de arquitetura. Já foi um outro patamar. Uhum. Como que eu vou falar com essa pessoa? Que gosta de arquitetura, que tem...
Casa alto padrão.
Entendeu? Casa alto padrão do Niemeyer é meio cheia de concreto, mas aqui dá pro senhor colocar... Não, né, gente? É a casa que foi feita com a laje no estilo tal, tal, e esse concreto da drapeado... É realmente até a corretora, que o corretor que você coloca para atender esse cliente, uma pessoa que muitas vezes é arquiteta. Porque você tem que elevar o discurso. Você vai entregar conteúdo ruim? 3 dormitório, 4 não sei o quê, 5 nananã. Eu escrevi muito para esse cliente, por isso que eu falo, porque era uma época que eu produzia muito ainda conteúdo na minha vida, faz 15, 16 anos. E eu gostava muito porque ele tinha uma coisa muito do tempo real e tinha muita qualidade nas coisas. Então, eu podia brincar num domingo, que é um dia bom para apostar imobiliário, um pôr do sol no lugar. E as pessoas, nossa, vocês tiraram a foto agora. Claro que não. Mas é da gente jogar e não precisa escrever assim na casa que tem uma lareira e uma mesa. Casa, lareira, mesa, lista de jantar. Não, reúna seus amigos aqui, façam queijos e vinho, acenda a lareira.
Mas se for pro Pinterest, tem que botar
Ah.
lareiras, né?
Isso, porque lá você escreve bonitinho. É que a gente assim, é que eu
É
acho
que
que
aí a
essa é a
gente tá
magia.
indo pra uma coisa mais inspiracional, é diferente. É, você tá olhando ali pra um cenário onde você
Sim.
quer.
E dá para fazer os dois com SEO.
Dá, com certeza.
Você não precisa fazer um texto ruim para falar, ai, não, mas que SEO ficou ruim demais. Não. Dá para ser ótimo o texto. Dá
Não
para ficar
precisa ser
bom.
aquele texto de fim de página, né? Que fica lá embaixo, só pra botar
Horrível,
palavra-chave.
gente. Eu não sei, sou uma pessoa que desde pequena, quando aprendi a ler, tinha uma coisa que até hoje eu lembro disso, né? O prazer da leitura. Isso é uma coisa que fica na minha mente sempre, eu tenho isso. Se a leitura não for boa, eu posso estar lendo um artigo sobre o GC e eu quero ter uma leitura mínima, gente. Você não pode me entregar coisa ruim dessa.
Sim.
Tem que ter um prazer na leitura
Com
mínima, né?
certeza. É, exatamente. É...
E dá para fazer arte com a técnica da SEO? Dá para fazer.
Dá,
Porque a
nossa,
gente
pô, dá.
faz.
Gente, pelo amor de Deus, você pode trazer um dado jornalístico, você pode trazer uma pesquisa, você pode trazer informações
Tem mil coisas.
sabendo otimizar, botar
Uma
palavra-chave no
foto bem
H1, H2,
nomeada.
H3. É
Entendeu?
isso.
Detalhes ali. Eu gosto.
Aí, esse mesmo cliente que fala isso do ai, conteúdo de SEO é horrível, não sei o quê, saiu de 1.000 acessos no blog em um ano para 10.000 acessos mês. Ou seja,
Oh,
cresceu
deu
de
uma
mil para
melhorada, né?
10.000 em um ano. É, que foi quando a gente assumiu o conteúdo. Aí ele fica, ai, mas esse negócio de ficar respondendo o que é e não sei o quê, eu falei, cara, você sabe. Você trabalha para sua empresa aí há 15 anos, você sabe o que você faz. Fulano que tá ali querendo entender quem é você, entender o que que você tá fazendo, não sabe, então tem que ser o beabá. Por que que isso tá aumentando? Tipo, a gente teve um case, foi, porra, a gente aumentou em 120% a conversão orgânica deles
Pô,
de um ano
que
pro outro.
demais.
Tipo, o cara faz isso há 10 anos, em um ano aumentar 120%. Pô, minimamente, aquilo
Né?
ali tá fazendo a pessoa entender mais sobre o assunto. Então, é isso, é você tentar trazer. A solução para o que a pessoa tem de dúvida quando ela busca alguma coisa, né? É
Sim.
entender o contexto, entender o porquê. Que é o que hoje a gente chama aí de intenção de busca, né? Que virou palavra da moda também em SEO. Mas é entender justamente o porquê de aquilo ali estar sendo procurado naquele momento específico. E para finalizar, a galera já tá. Pessoal que tá lavando louça já tá querendo parar de lavar
Já.
louça. Pessoal que tá jantando já. Pô, já
Tá no
acabou a
carro,
sobremesa.
já tá chegando o seu destino.
Exatamente, já. Tudo que tinha pra acontecer já aconteceu com a galera que tá aqui ouvindo a gente. Mas pra finalizar, o que que você traria aqui de conselho pra quem quer começar a montar uma estratégia de SEO no Pinterest?
Bom, a primeira coisa é seguir as boas práticas. Então, colocar as imagens ou os vídeos preenchendo tudo que um PIN tem, que é o título, a descrição e o link de destino, principalmente. Depois, ao agrupar esse conteúdo em pastinhas, os nomes das pastas também, de acesso simples, de forma que as pessoas buscam aquele conteúdo ali dentro, isso vai te ajudar muito. É muito simples e é muito básico. E é fazer uma boa carga. Então, três PINs, gente, não adianta. Três PINs não vai rolar. 30 PINs, pode ser que ok.
É
Mas
volume, né?
eu acredito sempre que assim, vai começar a mexer ali os ponteiros, 100, 200 pins. Não é muita coisa, gente. Quando você olha uma marca que tem 3 mil posts no Instagram,
É, não.
o que é colocar 100 pins dentro do Pinterest, né? E principalmente se você fizer a inserção do XML do catálogo, seu catálogo já tá lá inteiro. Já tá com todos os seus produtos, já entraram de uma vez só. Outra coisa que eu falo também é o preenchimento, que não se dá muito atenção, né? Preenche direitinho todos os campos, verifica o site, tudo
Foi o
que
que a
ele
gente
puder
falou, ele não tá
fazer.
ali de bobeira, né? Aquele campo,
Não
ele
é
não tá ali.
enfeite, é também. Eu não recomendo colocar as datas de criação das empresas, porque sempre tem aquelas políticas de idade. Então, às vezes a pessoa bota que a empresa tem 2 anos. Aí Aconteceu isso no Instagram, né, outro dia, né? As pessoas colocando que as empresas eram da data de nascimento da empresa, e aí aparecia que tinha, sei lá, 7 anos a empresa, mas ele entendia 7 anos uma pessoa, uma criança, tira a conta do ar. Então, bota as datas de vocês mesmo, né? Bota seus dados como pessoa responsável, porque uma marca, quem é responsável é um CPF. Então,
Exatamente.
pronto. Esse o caminho, assim, é muito simples. Se você fizer o mínimo, você já vai ter alguma coisa lá.
Faça o
Então,
mínimo bem feito, arroz com feijão, né? É isso.
exatamente, exatamente. Ainda tem muita marca que precisa ocupar o Pinterest. Tem algumas que eu olho e fico assim, o quê? Como assim?
Pois é. É isso. Então, gente, tudo que a gente falou aqui no final, você só tem que saber que é: faça o arroz com feijão, a
Fala,
gente.
ocupa a plataforma. E você só vai
E
melhorar
testa, gente,
usando.
testa, pelo amor de Deus. Vai testar,
Não tenha
vai,
medo,
vai.
né? Aperta os botões que vai explodir nada.
Exatamente. O máximo que vai acontecer é: gastou ali um tempinho, não gerou nada. Entendeu como não funciona? Agora vai entender como funciona. É
Isso,
assim.
muito bom.
Mas é isso, pessoal. Muito obrigada a todos que estavam aqui até agora nos assistindo, que ouviu aqui, que você que tirou esse momentinho, né, para, enfim, conhecer um pouco melhor sobre o Pinterest, sobre SEO. E principalmente, muito obrigada a você, Lili.
Obrigada.
Pô, eu te admiro muito profissionalmente, muito pessoalmente. A gente ultimamente tem tido cada vez mais trocas. Isso está sendo muito enriquecedor, principalmente nessa jornada como empreendedora, consultora, professora. Enfim, é muito bom ter mulheres como você próximas a mim. E é isso. Queria
Ah, conte
deixar
comigo sempre.
esse agradecimento não só por esse espaço, mas por todo o espaço que você sempre está aí disponível para dar. Se você gostou, curte aqui, comenta, faz aqueles negócios para ajudar, né, no engajamento aqui. E até a próxima. Muito obrigada.
Muito obrigada.